Este é um podcast do TEDx.
Bem-vindo ao podcast da TEDx. Em um dos nossos episódios especiais sobre a COVID-19, apresentado pelo Sr. Michael Kim, diretor adjunto do Departamento de Finanças Públicas, FAD, discutimos as diferentes formas pelas quais o FAD respondeu à COVID-19. Vitor Gaspar, diretor do departamento, destacou as formas como um trabalho consistente tem sido feito para continuar apoiando os países membros. Este episódio da série especial do podcast da TEDx continua a abordar a resposta global do Departamento de Finanças Públicas à pandemia da COVID-19. Prezado público, antes de tudo, esperamos que vocês e as suas famílias estejam bem durante esta crise da COVID-19. Neste episódio, vamos falar sobre o impacto da crise nos sistemas fiscais dos países. Em particular, discutiremos as várias mudanças que provocou na política tributária, nas operações de gestão de receitas e na agenda legislativa. Para essa conversa, temos três eminentes membros do painel do FMI: Catherine Baer, diretora adjunta do Departamento de Finanças Públicas e chefe da Divisão de Gestão de Renda 2, Ruth de Moy, chefe da Divisão de Política Fiscal, e Christoph Warzigers, conselheiro fiscal sênior. Meu nome é Juan Toro, diretor adjunto do Departamento de Finanças Públicas do FMI e chefe da Divisão de Gestão de Renda 1. Comecemos nossa discussão observando que a crise da COVID-19 se desenvolveu muito rapidamente, afetando a maioria dos países do mundo. Entretanto, a taxa de propagação da COVID-19 ao redor do mundo tem sido diferente em cada região. Vários países da Ásia e da Europa foram os primeiros afetados no final de 2019 e início de 2020. Nos últimos meses, a COVID-19 se espalhou rapidamente para outras regiões. A diferente taxa de propagação da COVID-19 também tem um impacto no ritmo das respostas governamentais. Em particular, o fechamento generalizado dos setores público e privado, uma medida-chave para conter a propagação da COVID-19, está causando crises econômicas com consequências significativas em muitos países, inclusive uma queda na receita fiscal, em um momento em que a receita do governo está mais necessária para financiar medidas de resposta à crise. Este contexto tem exigido e continua exigindo múltiplas mudanças nos componentes dos sistemas fiscais dos países. Catherine e Christoph, vamos falar sobre isso. Como vocês caracterizariam os efeitos da crise sobre as diretrizes políticas, sobre a administração da renda e sobre os marcos legais fiscais dos países? Catherine, o piso é seu.
Obrigada pela pergunta. Uma questão relevante é a da preparação geral. Esta crise está testando a capacidade das administrações tributárias e de todos os países de lidar com uma situação em rápida mudança e sem precedentes. O fato de que a crise afeta alguns países antes de outros, dá às administrações tributárias deste último grupo um pouco mais de tempo para preparar a sua resposta. A mensagem para essas administrações é usar o tempo disponível para identificar áreas prioritárias, nas quais elas devem se preparar. Algumas jurisdições têm planos de continuidade de negócios e terão que começar a implementá-los e adaptá-los. Observamos que as jurisdições mais digitalizadas têm sido mais capazes de lidar melhor com os efeitos do confinamento.
Obrigado, Catherine. Sim, do ponto de vista jurídico, é útil dar um passo atrás para perceber o impacto desta crise em muitas instituições públicas, incluindo parlamentos e sistemas judiciais, bem como nas administrações tributárias. Os parlamentos, por exemplo, tiveram que se adaptar à crise, garantindo que pudessem continuar a operar sob restrições físicas e a lidar com uma presença reduzida de seus membros. Por exemplo, os procedimentos foram ajustados para permitir a votação à distância ou a redução do quórum para a tomada de decisões. Isso também significa que a capacidade do Parlamento de exercer funções de supervisão pode ser prejudicada. Por sua vez, pode impor maior responsabilidade pela transparência e prestação de contas às agências governamentais durante este período de crise. incluindo, por exemplo, pelas autoridades tributárias, para permitir a supervisão parlamentar em um estágio posterior. Os sistemas judiciários também foram afetados pelo período de crise, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, pela primeira vez em sua história, utilizou audiências telefónicas. Mas tanto a capacidade geral do processo quanto os casos em andamento podem ser comprometidos em tempos de crise. Todas estas dificuldades no sistema jurídico maior também podem ter um impacto no funcionamento do sistema tributário, um ponto ao qual voltaremos mais adiante nesta conversa.
Obrigado, Catherine e Christophe. E como dizemos, a crise da Covid-19 afeta a maioria dos países, em particular a maioria dos países membros do FMI. A instituição está respondendo rapidamente, pressionando vigorosamente por financiamento para ajudar os países a lidar com o impacto da pandemia do coronavírus na saúde e a economia. Mais de 189 países membros solicitaram apoio financeiro e cerca da metade deles já foram aprovados ao final de abril. Como o FMI está ajudando os países a enfrentar e responder à crise na área tributária, Rudy e Catherine, podem nos dizer como o FMI está respondendo nesta área?
Muito obrigado, Juan, e bom dia a todos vocês. Como você diz, Juan, as equipes de países do FMI estão atualmente trabalhando sem parar para apoiar os países com todos os tipos de facilidades de crédito e recomendações sobre como elaborar respostas políticas apropriadas para a crise da Covid-19. Uma característica única do FMI é que as equipes dos países são apoiadas por nossos especialistas técnicos fiscais, que sabem exatamente o que os países estão fazendo e o que funcionou e o que não funcionou no passado. Essa assessoria fiscal mais focalizada é essencial para fornecer orientação prática aos formuladores de políticas e às administrações. Nossos especialistas fiscais trabalham em estreita colaboração com as equipes de países do FMI, fornecendo recomendações práticas e análise em suas interações cotidianas com as autoridades. Dessa forma, a capacitação do FMI, que formalmente realizamos na área tributária, é efetivamente integrada no trabalho cotidiano das equipes do país.
Catherine, do lado da administração, como a sua divisão está apoiando os países?
O FMI tem uma grande vantagem comparativa em ajudar os países a enfrentar a crise, porque temos operações de capacitação na maioria dos países do mundo. Isto inclui consultores fiscais residentes de 10 centros regionais de capacitação em todo o mundo e muitos consultores residentes nos países. Baseamos-nos em nosso conhecimento dos pontos fortes e fracos relativos das administrações tributárias em todo o mundo para fornecer conselhos concretos, práticos e específicos para cada país, a fim de nos prepararmos para a crise e respondermos a ela. O FMI também fornece aos países informações sobre as experiências e respostas de outros países, através de sua presença efetiva no território de muitos países. O Departamento de Finanças Públicas também publicou uma série de notas analíticas para ajudar a informar os países sobre como responder. E estamos trabalhando em estreita colaboração com muitas administrações tributárias para adotar o conjunto de recomendações contidas nestas notas, às suas circunstâncias específicas.
Muito obrigado. Uma complementariedade muito importante com a instituição de apoio financeiro nos permite ajudar aos países no desenvolvimento de capacidades, especialmente nas áreas mais afetadas. Como já dissemos, a receita e a renda do governo serão necessárias e o sistema tributário será muito importante no futuro. Entrando em detalhes, em poucas palavras, Rudy Catherine, que tipo de conselho você está dando aos países como parte de seu compromisso com o desenvolvimento de capacidades? Também foram mencionadas algumas notas analíticas e trabalho analítico especial para ajudar os países a lidar com a crise e responder à mesma. Seria bom dar ao público um pouco mais de detalhes. Rud, e quanto à política tributária?
Obrigado, Juan. No nível político, com base nas experiências que temos, fazemos recomendações sobre como os países podem responder melhor às necessidades imediatas da crise. E uma das prioridades imediatas dos países é, naturalmente, tratar da questão de saúde. as políticas tributárias podem contribuir para isso. Por exemplo, os países podem elevar as tarifas sobre certos produtos de higiene ou equipamentos médicos. Também podem conceder deduções fiscais adicionais para certos investimentos que melhoram a higiene no local de trabalho, tais como sistema de ventilação ou equipamentos de informática que podem facilitar o distanciamento social. A outra necessidade imediata é de uma redução acentuada dos impostos sobre as famílias e empresas. Por exemplo, atrasando ou renunciando temporariamente ao pagamento de certos impostos ou contribuições à Seguridade Social, o que pode aliviar as dificuldades dos indivíduos, proteger empregos e apoiar a continuidade dos negócios. Entretanto, é importante que as políticas sejam direcionadas. Por exemplo, agora não é o momento de isentar os setores aéreo ou hoteleiro de impostos para estimular a demanda, já que essas atividades contribuem para a propagação do vírus. Também não é o momento de reduzir as taxas de impostos corporativos ou conceder incentivos fiscais, pois isso só ajudará as empresas que estão obtendo lucros e não aquelas que estão tendo prejuízos e aquelas que precisam de mais que umas pequenas empresas.
Catherine, do lado da administração, mencionou estas notas analíticas. Conte-nos um pouco mais sobre isso.
É claro. Deixe-me dizer-lhes três coisas que se destacam nas notas. Em primeiro lugar, manter a continuidade dos negócios e preservar a saúde do pessoal e dos contribuintes. Segundo, ajudar empresas e indivíduos a lidar com o estresse financeiro. E terceiro, proteger contra um colapso de conformidade e se preparar para reconstruir a base tributária. Deixe-me falar um pouco sobre cada uma dessas recomendações principais. As administrações tributárias são encorajadas a implementar planos de continuidade comercial para que os sistemas tributário e aduaneiro continuem a operar com um pequeno grupo de trabalho. O foco deve ser a saúde do pessoal e dos contribuintes, facilitando ao máximo o trabalho e as transações à distância. Como primeiro passo, as administrações tributárias devem se concentrar em ajudar empresas e indivíduos a enfrentar dificuldades financeiras, reduzindo a carga e as obrigações dos contribuintes, implementando novas políticas tributárias, melhorando a comunicação e facilitando o comércio. Muitos países estão prorrogando os prazos para apresentação e pagamento de declarações fiscais sem penalidades, com indicações claras dos tipos de impostos e contribuintes elegíveis para uma prorrogação, assim como a duração da prorrogação. Rude discutiu os diferentes tipos de medidas de política tributária que os governos podem implementar para apoiar financeiramente empresas e indivíduos. As administrações tributárias podem implementar estas medidas de forma rápida e eficaz para alcançar o efeito desejado. Os órgãos tributários também terão que implementar uma ampla estratégia de comunicação externa para informar os contribuintes sobre novas políticas tributárias e quaisquer mudanças no funcionamento de suas operações. Ao mesmo tempo, as administrações devem acompanhar de perto a evolução da receita, em particular, a cobrança dos grandes contribuintes e estabelecer medidas concretas de conformidade para evitar perdas excessivas de receita. As administrações deveriam considerar reduzir temporariamente, mas não eliminar, as medidas de auditoria e cobrança por atrasos de pagamento e redirecionar a aplicação da lei para os riscos de conformidade mais críticos e emergentes. Por exemplo, o possível abuso das medidas de apoio, assim como indústrias que podem experimentar um bom comercial, o objetivo deve ser evitar que as infrações se enraizem e sejam difíceis de remediar. Uma vez passada a crise e reconstituídas as bases tributárias.
Obrigado, Catherine. Portanto, é uma época bastante agitada em termos políticos e administrativos e certamente tem implicações legislativas. Christoph, pelo que Rudy e Catherine nos dizem, a ação governamental do lado político e administrativo vai exigir programas legislativos substanciais. Que conselho você daria aos países sobre como administrar o possível programa legislativo vinculado sem comprometer a solidez do quadro jurídico fiscal?
Sim, obrigado, Juan. É claro que neste contexto de crise, eu diria que proporcionar certeza aos contribuintes, bem como às administrações tributárias, será mais importante do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, a urgência com a qual os governos e as administrações tributárias tiveram que continuar a responder. Portanto, deve ser dada preferência a instrumentos jurídicos que possam ser implementados e adaptados mais rapidamente do que as leis parlamentares. Assim, pensando em coisas como regulamentos, eles podem diminuir dependendo do sistema, regras administrativas e diretrizes. As administrações tributárias também têm a responsabilidade de fortalecer os serviços aos contribuintes, por exemplo, prestando consultoria em um ambiente em rápida mudança, onde os contribuintes frequentemente enfrentam dificuldades, questões económicas e sociais, como também mencionado por Catherine. E isto poderia ser resumido dizendo que as administrações tributárias devem se comunicar cedo e frequentemente com os contribuintes. Entretanto, esses instrumentos jurídicos flexíveis também devem, naturalmente, ter uma base jurídica sólida. Embora este objetivo possa ser alcançado de forma diferente em diferentes sistemas jurídicos, por exemplo, através de legislação geral ou leis de emergência que forneçam uma base jurídica, o objetivo final deve permanecer o mesmo, ou seja, preservar o Estado de Direito, garantir a segurança fiscal e criar um ambiente previsível para os contribuintes, mesmo em tempos de crise. Quanto ao tipo de medidas que podem ser necessárias para ajudar as administrações tributárias e os contribuintes a navegar na tempestade da fase inicial da crise, pode ser útil pensar na necessidade de suspender temporariamente ou colocar em hibernação, por assim dizer, vários aspectos do sistema tributário. Não apenas em relação à prorrogação dos prazos de pagamento, como mencionado por Catherine, mas também em relação a outros processos fiscais, objeções, prazos de recurso, talvez prazos de auditoria, prazos de avaliação, mas também processos judiciais e até mesmo alguns esforços de execução e cobrança, novamente como mencionado pela Catherine. Entretanto, o objetivo geral deve ser sempre preservar a integridade a longo prazo do sistema tributário. Assim, ao não introduzir isenções ad hoc, as isenções que podem ser estabelecidas ou por outras razões políticas, como mencionado por Ruth, são ineficazes e indesejáveis. Portanto, a este respeito, gostamos de dar preferência a medidas que possam mover o sistema em uma direção mais desejável. Concluirei, portanto, referindo-me a uma nota analítica a ser publicada na mesma série mencionada por Ruth e Catherine, especificamente sobre as considerações do projeto de lei tributária que os países devem levar em conta ao implementar a tributação pós-crise, que também estão disponíveis no website do FMI.
Muito obrigado, Christophe. Os países farão e têm feito muitas coisas em termos de legislação. Eles têm que ter cuidado com a forma como essas mudanças jurídicas são feitas e com os instrumentos que eles têm que considerar para fazer mudanças rápidas, mas sem colocar em risco a integridade do sistema tributário, como você disse. Entretanto, olhando para o futuro, muitos países ainda se encontram em meio a uma crise. Há algumas notícias animadoras de que as medidas de contenção estão funcionando e que as restrições estão começando a diminuir. Que conselho você daria aos países sobre como eles se preparam e priorizam a fase de recuperação em suas respectivas áreas de política, administração e estrutura legal? Vamos começar com Ruth, depois Christophe e Catherine. Ruth?
Obrigado, Juan. Uma vez que a pandemia esteja sob controle, esperamos pelo menos duas etapas de recuperação. Inicialmente, logo após a pandemia ter sido colocada sob controle, é provável que a demanda privada permaneça baixa e a demanda dos governos que podem arcar com ela precisará ser estimulada. Isso incluirá uma série de medidas fiscais, tais como isenções fiscais temporárias e imposto sobre o valor agregado, créditos fiscais para famílias de baixa renda ou incentivos temporários ao investimento para empresas. Depois disso, haverá uma segunda etapa, que é o momento de pagar o aumento da dívida. Há duas coisas que os países podem fazer em termos de política tributária. A primeira é aproveitar a oportunidade para projetar um sistema tributário melhor. Por exemplo, os países podem ampliar sua base tributária. Eles também podem melhorar a progressividade dos impostos de renda pessoal ou fazer melhor uso dos impostos ambientais ou de propriedade. Alguns países podem tributar mais ou melhor o capital ou a renda corporativa. Essas melhorias são particularmente necessárias em muitos países em desenvolvimento. E os programas de desenvolvimento de capacidade do FMI também podem contribuir para elas. A segunda opção é que os países considerem a introdução de impostos temporários de solidariedade. Por exemplo, através de sobretaxas sobre a alíquota mais alta do imposto de renda pessoal. Isso é o que vários países fizeram no passado após grandes choques ou desastres para pagar pela reconstrução. Por exemplo, a Alemanha após a reunificação ou o Japão após o terremoto de 2012. Essas taxas de solidariedade também podem ser aplicadas às empresas, pois somente as empresas que obtiverem lucros positivos serão obrigadas a pagar esse imposto, e não aquelas que apresentam prejuízos ou aquelas que transportam prejuízos de períodos de crise.
Do ponto de vista jurídico, o tipo de instrumento jurídico e a sua complexidade serão, naturalmente, determinados pelas medidas de política tributária previstas. Assim, por exemplo, Ruud mencionou que na primeira fase da recuperação os governos poderiam querer introduzir medidas de estímulo fiscal, aumentar a demanda agregada, por exemplo, reduzindo temporariamente as taxas de IVA. Isto é legalmente possível e relativamente fácil de fazer. Da mesma forma, é relativamente fácil, do ponto de vista jurídico, passar à fase de cobrança ou consolidação de impostos por meio de sobretaxas sobre as bases tributárias e taxas de impostos existentes. Entretanto, quando os países consideram a exploração de novas bases tributárias, por exemplo, introduzindo uma forma de imposto sobre a riqueza em um sistema que atualmente não tem nenhuma, a concepção e implementação de tal imposto seria naturalmente mais complexa, tanto do ponto de vista jurídico quanto administrativo. E em tudo isso, é claro, os princípios jurídicos de proporcionalidade e não discriminação também devem ser levados em conta para evitar quaisquer riscos jurídicos mais tarde no processo de implementação. Também retomei um ponto que vários de nós já levantamos, a saber, este princípio orientador de aproveitar a oportunidade para mover o sistema tributário numa direção mais desejável. Naturalmente, instrumentos jurídicos também podem ser utilizados aqui para alcançar as coisas que Ruud mencionou em termos de alargamento das bases, remoção de isenções, arranjos especiais e assim por diante. Existem outros instrumentos mais ou menos novos ou características de tributação que também poderiam ser melhorados, coisas como uma tributação de renda mais eficiente, mas também um maior fortalecimento da capacidade do país de agir contra a erosão da base. Também, sobre estas questões, estamos planejando uma publicação que abordará as questões sobre taxas de solidariedade e outras opções para a coleta de receitas pelo correio. Você encontrará esta publicação no site do FMI.
Do ponto de vista da administração tributária, à medida que os países entram na fase de recuperação, eles estarão em diferentes estágios de como são afetados pela crise. A recuperação será uma tarefa exigente, no contexto de uma recuperação potencialmente lenta e desigual, e de possíveis mudanças econômicas. Muitas empresas serão afetadas negativamente, enquanto outras terão sido beneficiadas por estas mudanças. Inevitavelmente, os níveis de conformidade do contribuinte terão se deteriorado. Os governos precisarão considerar atividades nas seguintes áreas para se recuperarem. Primeiro, eles terão de enfrentar os principais riscos durante a fase da recuperação. A disponibilidade de pessoal pode permanecer limitada devido às medidas de distanciamento social em andamento. Eles terão que organizar a gestão da fase de recuperação, atribuindo a responsabilidade formal pela preparação do processo de recuperação. Um aspecto essencial será a recuperação do cumprimento e dos níveis de pagamento por parte dos contribuintes. Um plano de recuperação da conformidade deve incluir uma segmentação atualizada dos contribuintes e operadores. Por exemplo, assim como intervenções específicas, as administrações também precisarão gerenciar a recuperação dos principais processos comerciais, tais como arquivamento, pagamento, auditoria e execução de atrasos. E aprender com a experiência, incluindo a operação do plano de continuidade de negócios e o papel dos serviços e operações digitais.
Muito obrigado, Ruth, Christopher e Catherine. Prezado público, esperamos que tenha gostado desta conversa sobre os desafios que a COVID-19 está colocando aos países, como eles responderam a esta crise sem precedente e como o FMI está ajudando-os a lidar com esta crise e seu impacto sobre os sistemas fiscais dos países. Na área da capacitação e tributação, que é a atividade central do Departamento de Finanças Públicas do FMI, as equipes continuam firmemente empenhadas em continuar a apoiar os países através de vários canais. Em particular, temos um novo canal sob demanda, um endereço de e-mail dedicado cdsupport-revenue@imf.org, através do qual os países podem apresentar questões ou problemas específicos de política e administração tributária e solicitar serviços de capacitação nesta área. Muito obrigado e nos vemos em breve em um próximo podcast. Obrigado a Miguel Pereira Mendes e Edgar Borges por sua contribuição neste episódio.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados para The Producers Tadat Podcast FMI Office HQ26362 Washington DC CEP 20431 USA ou enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um esforço colaborativo dos seguintes parceiros: União Europeia, Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.